partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Lincoln Martins.
Olá, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes que nos honram com a sua audiência.
E as emissoras que transmitem o nosso programa são estas. No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M 1090. Em Minas Gerais, Rádio FOP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, Rádio Atitude FM 98.7.
Os nossos programas também podem ser ouvidos, Arnaldo, através da Rede Cidade Web News, como o próprio nome diz, é uma rádio por internet, uma web rádio, e onde nós estamos ao lado de outras importantes rádios internacionais. Rede Cidade Web News via internet. Nossos programas também podem ser ouvidos através do nosso site br.sputniknews.com. O usuário vai no topo da página, na editoria rádio, clica ali e através desse link ele vai ter os programas inteiros e também, em particular, as entrevistas em separado e outros destaques.
E o programa também pode ser acessado no aplicativo Sputnik para iOS e Android em smartphones e tablets. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais da Apple e da Google procurando por Sputnik News. Muito bem, de volta da Rússia, o nosso convidado Alexander Krasnov. Como está, Krasnov?
Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem, mais ou menos. Estou ainda de jet lag, Arnaldo.
Ainda sentindo efeito avião?
É, estou sim.
E o frio na Rússia ainda é muito intenso?
Olha, não, na verdade, acho que assim que eu saí de lá, deu mais uma nevasca, deu mais uma volta por cima o inverno, eu não peguei nada disso. Estava muito ensolarado aquele final de semana, inclusive a véspera do final de semana, que a gente falou ao vivo, daquele comício grande, do evento grande por causa da reintegração da Crimeia. O tempo realmente, ele ajudou muito, né? Porque não tinha vento nem nada, estava uma temperatura de cerca de 10 graus centígrados acima, né, de zero, que é uma dádiva, né, para essa época do ano lá, que realmente o clima é muito bem mais severo, né, do que no Brasil. Então,
comecei, né? As informações de hoje são que fez 0 grau em Moscou.
Durante o dia. Já foi uma realidade
lá...
diferente. Mas na minha permanência foi muito, muito bom. Ajudou. Bom,
essa temperatura climatológica, a temperatura política, como é que a Rússia está? Como é que a Rússia se posiciona diante das sanções que não cessam em momento algum?
Olha, sabe, Arnaldo, tem muita gente dizendo que aquilo que o chamado Ocidente, né, tradicionalmente na Rússia eles chamam de Ocidente os países do eixo, vamos dizer, União Europeia e Estados Unidos, né, que eles apostavam, né, supostamente numa desestabilização do clima político. Eles achavam que as pessoas iam sair às ruas, sabe, protestando, mais ou menos, queremos mais queijos franceses, fora Putin, mais ou menos assim, né? Eu estou simplificando, até ridicularizando de propósito, porque dizem que realmente isso era um dos objetivos, né, das sanções, ou seja, que as pessoas pudessem ficar indignadas ou dissatisfeitas com o governo deles, então saindo às ruas ou quem sabe até tirando o governo do poder, e daí que o objetivo estaria cumprido. Olha, por enquanto...
O objetivo era exatamente esse, jogar governo contra... população contra o governo.
Aí eu fiquei até... Claro que isso, assim, sabe, na cabeça de um russo, isso nunca foi... Não funciona, e a gente também já imaginando qualquer cenário possível, esse era o menos provável. Na verdade, eu te confesso, mesmo sem ter ido para a Rússia, eu já estava imaginando que nada disso estaria acontecendo. Mas mesmo assim, eu fiquei atento, tentando, eu diria que, descobrir alguns sinais, sabe? Alguma coisa de que o país está sob esses ataques, né? Eu queria até, estava até curioso para ver se tem alguma coisa aparente, sabe, muito, muito aparente na vida, no cotidiano. E eu posso te confessar que eu não vi nada assim, nada muito claro que pudesse ser interpretado como uma das manifestações dessa tal crise econômica. Eu sei que houve período, especialmente em dezembro do ano passado, quando realmente algumas ondas assim, bem características tomaram conta das pessoas, principalmente na época em que o rublo, a moeda nacional russa, estava em forte baixa. Aí sim, deu uma espécie de pânico até no mercado de câmbio, as pessoas foram fazer fila, né, na loja de eletrodoméstico, tinha coisa que hoje já virou piada na internet, porque tem gente que comprou, vamos supor, 4 TVs HD de 30 polegadas e agora o cara está com 4 TVs, não sabe o que ele vai fazer com elas, né? Porque realmente, né, quanto você precisa de televisão, né? Vamos supor, você precisa só de uma. Quanto ela dura? Ela dura, sei lá, de 5 a 10 anos. Por que você vai precisar de 4? Entendeu? Para depois que uma quebrar, você ligar outra? Realmente, isso é compreensível até, né? As pessoas querendo... A Rússia como o Brasil não se esquece, né, do final da década de 80, né, dos anos da hiperinflação, de sucessivas crises econômicas. A Rússia, da mesma forma, já passou por muitas dessas crises. Então, as pessoas já... tem na cabeça as memórias e em momentos críticos procuram salvar, né, o que elas têm, e cada um tem seu jeito. Da mesma forma, dizem que sumiram carros novos também das concessionárias, que as pessoas que ainda tinham dinheiro preferiram, especialmente em rublo, moeda nacional, preferiram investir nesses bens. Mas
o consumo foi o grande investimento dos russos nos últimos meses.
Foi nos nos meses, vamos supor, daqui a 3 meses, mais ou menos, 2, 3 meses atrás, sim. Agora que o rublo, a moeda nacional, hoje a gente ainda vai falar sobre isso no nosso bloco de economia, ele deu uma estabilizada, né? Ou seja, a queda parou, né? Ela ficou a moeda ficou estável, está em torno de 60 rublos o dólar, né? Então, as pessoas parece que relaxaram um pouco com relação a isso, né? Ou seja, existe um clima bastante tranquilo. Eu não vi nada de agitação, fila, nem nada, né? Também não dá para dizer que as pessoas pararam de consumir, né? Muita gente imaginava que com essa desvalorização da moeda ia parar a vida... vamos dizer, restaurantes, shoppings, iriam esvaziar. E eu, até por questões de viagem, as necessidades da minha permanência bem, bem breve, né, eu visitei vários desses shoppings, vários desses centros comerciais, e eu também não vi assim, muita falta de cliente, de freguês. Ou seja, a vida continua, ela continua bem tranquila, até em restaurantes e mercados, né? Fala-se muito que certos tipos de alimentos teriam sumido das prateleiras por causa das sanções. Mas, na verdade, muita gente não se dá conta que essas sanções, elas se aplicaram apenas a alguns artigos bastante isolados de consumo. Vamos dizer, não é de consumo por qualquer um, né? Não é todo mundo que começa o dia com o queijo francês, né? Tem várias de fabricação francesa, né? Então, existe até um fenômeno que eles chamam de troca, né? Ou seja, até os produtores nacionais começaram a produzir aquilo que antigamente era feito pela importação, né? Porque entenderam que é uma situação apropriada, né?
Mas isso foi uma determinação do governo, disse, não. O que nós compramos e não vamos deixar de comprar, vamos produzir aqui dentro.
Não, até também sem qualquer necessidade de governo mandar fazer nada, né? É um nicho, né, do mercado. Você vendo que um produtor internacional sumiu do mercado, você procura atender a demanda, porque a demanda existe, né? Então, eu posso dizer que já vi tempos bem piores, né, na própria Rússia. Ou seja, por enquanto a situação parece bem tranquila, pelo menos na capital. Existe uma avaliação dizendo que supostamente tem menos gente nas ruas dirigindo, né? Ou seja, pessoas começaram a sair cada vez menos de carro. Não sei, também é difícil dizer, Arnaldo, porque os engarrafamentos, que são marca registrada de Moscou, também existem, né? E eu vi bastante. Assim como também eu não posso dizer que eu vi um desenho desemprego em massa, porque está cheio, né, no horário de expediente, o pessoal vai trabalhar, depois volta, ou seja, está tudo bastante tranquilo. Existe uma teoria até que diz que para abalar a sociedade russa você precisa de algo muito mais sério que isso, né? Então, eu diria que isso também se aplica, né, às manifestações. As manifestações sociais, eu diria. Quer dizer, eu não vi nada de comício, protesto, até o noticiário local também não dá nenhuma menção disso. É um clima de aparente tranquilidade no país.
Em suma, você não viu as pessoas assustadas, todo mundo cumprindo o seu cotidiano, seu dia a dia, da maneira mais normal possível.
Olha, de susto até que, você sabe que tem esse lado, né, também, que Moscou é a capital de um grande país. Aí você, vamos supor, tem uma situação de tensão em alguma região, né? Hoje é a Ucrânia e nos anos 90, especialmente na primeira metade, era a Chechênia, né? Lá no Cáucaso. Mas é muito difícil você perceber esse tipo de tensão numa cidade como Moscou, né? Vamos supor, se tiver alguma briga de traficante na fronteira da Bolívia com o Brasil, você vai sentir isso no Rio de Janeiro? É mais ou menos assim que eu estou tentando fazer uma comparação. Da mesma forma, você não vê essa tensão toda chegando em Moscou. Até nos aeroportos, né, você vê um movimento tranquilo, né? E tem gente... Eu também... Era outro lado que eu queria explorar. Eu imaginava, de repente, quem sabe, os aviões vindos da Europa vazios, né? Com a onda de sanções, com a falta de negócio com europeus. Mas eu cheguei num voo lotado, entendeu? Da Itália. Porque era a conexão, era na Itália. Então, eu vi um monte de italiano, eu vi um monte de russo, eu vi um monte de outros europeus desembarcando, ou seja, não parecia aquele estado de
tensão.
De tensão, ou como foi no sabe, aquele clima que tem uma cena ótima no Poderoso Chefão, que todos os estrangeiros embarcam e vão correndo, né, de Cuba, que acaba de ser tomada pelo governo de Fidel Castro. Nada disso, né? Tem gringo chegando, tem gringo indo embora, tem gringo fazendo negócios. E, por sinal, tinha dois italianos do meu lado que estavam falando das perspectivas de uma feira, que eles iam para uma feira. Aí, no que deu para entender, porque eu não falo italiano exatamente, mas os dois estavam falando tranquilamente, lamentando, aliás, a diminuição do potencial de consumo dos russos. Isso sim, muita gente lamenta, até por causa da queda,
negócios, né?
da queda do valor do rublo. E também há projeções bastante tristes para certos setores de mercado. Por exemplo, o setor de turismo já está tentando, mas, aliás, como em outros casos, ele já tem algumas propostas de anticrise, como a gente poderia chamar. Por exemplo, tours mais baratos para a Europa. Aquilo que antigamente era Suíça, agora passou a ser França mais Alemanha, ou seja, um pouquinho mais em conta, um pouco menos chique. E isso vale para tudo, né? Aquelas empresas que ofereciam viagens, sei lá, de 5 estrelas e agora estão pensando nos nichos mais econômicos, né? Só para atender a uma demanda que pode ser que seja menor do que no ano passado, mas ainda é difícil dizer, porque a temporada de turismo lá no Hemisfério Norte, ela só começa daqui a 2 meses, mais ou menos, no mês de maio. Então, vamos ter que esperar para ver. Mas o fato é que, por enquanto, o mercado está estável, né? Não está acontecendo nada de proporções catastróficas, não existe nenhum pânico, né? Nenhuma agitação na sociedade civil. Há uma tranquilidade. Vamos ver o que acontece daqui para frente.
Perfeito. No próximo bloco, nós vamos falar dos destaques do site br.sputniknews.com.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o Brasil está vivendo um momento de grandes discussões em torno de sua economia e de sua política, o que é preciso ser feito para que a economia do país entre em recuperação. E este é o tema da nossa entrevista de agora com o economista Paulo Rabelo de Castro, doutor em economia pela Universidade de Chicago e presidente do Instituto Atlântico. Doutor Paulo Rabelo de Castro, como está o senhor? É uma grande alegria para nós da Rádio Sputnik voltar a tê-lo em nosso programa.
Ah, o prazer é meu, Arnaldo. Um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Sputnik.
Doutor Paulo Rabelo, como o senhor avalia o momento político e econômico que o Brasil está vivendo?
Nós estamos passando por um ponto de virada, que é como uma espécie de eclipse solar. Só acontece muito de vez em quando. E não é ruim, é bom. Um ponto de virada é uma janela de oportunidade, um ponto de reflexão de toda a sociedade. E as manifestações do último domingo, do dia 15, refletem pelos milhões que vieram às ruas em todo o Brasil, de todas as classes sociais, expressar o seu descontentamento, que nós estamos, na véspera, buscar uma nova agenda para o Brasil, que é mais do que ajuste fiscal, recuperação de caixa, estabelecimento de um armistício entre oposição e situação. Isso tudo é muito pouco para a ambição do povo, que hoje é ter realmente um redesenho de como o Brasil vai ser gerido, administrado nos próximos anos e com que objetivos para que a gente possa recuperar de fato nosso crescimento.
Há previsões de que o Brasil terá crescimento de 0% em 2015 ou até mesmo inferior a esse percentual, um crescimento negativo. O que o Brasil precisa fazer para recuperar a sua economia, doutor Paulo Rabelo de Castro?
Nós estamos até fadados a ter um número no território negativo. Ou seja, Arnaldo, nós na RC Consultores, que é a nossa empresa de consultoria, já prevemos uma queda de 1%, portanto, uma taxa negativa da variação do PIB em 2015. Isso significaria que, em termos de renda per capita, em termos, obviamente, de poder de compra constante, haveria uma queda de pelo menos 2% na renda per capita. Essa é a situação de desconforto a que eu me referi e que a população associa a um grande coeficiente de desgoverno. Na realidade, o governo abusou do mito de tentar dar tudo para todos de modo populista nas gestões anteriores. Já vem fazendo isso há bastante tempo e nós temos sido, de certa forma, financiados até recentemente pelo alto preço que as commodities brasileiras de exportação conseguiram angariar, mas não mais. E essa virada é que descontrolou as nossas finanças, o que seria perfeitamente previsível, mas o governo, em vista das eleições, meio que pedalou, para ser gentil, alguém poderia usar o termo, manipulou os números da economia até onde pôde, resultando nesse fiasco, nesse desencanto, nessa decepção, nessa frustração do povo enxergar os preços todos subindo, os impostos, as tarifas públicas, após reiteradas afirmações de que nada disso aconteceria. Esse é o desencanto que a população vai ter que enfrentar em 2015, com muito pouca chance de reverter esse quadro.
O senhor acabou de falar na elevação de impostos, algo que vem sendo defendido pelo ministro Joaquim Levy, ministro da Fazenda, e eu quero lembrar os ouvintes da Rádio Sport que o doutor Paulo Rabelo de Castro costuma dizer que o Brasil tem um manicômio tributário. Tantos são os impostos que devem ser pagos pela população brasileira.
É verdade, Arnaldo. Nós vivemos um verdadeiro manicômio tributário. Isso é mais do que simplesmente uma bagunça. Nós vivemos uma casa de loucos, porque o Brasil não imita ninguém decente na sua estrutura tributária. Há anos nós submetemos a população a um sem número de tributos que incidem sobre a atividade produtiva, veja só, e sobre a circulação das mercadorias e dos serviços. A própria riqueza, que ao invés de ser estimulada a circular cada vez mais, porque a circulação de riqueza significa empregamento de pessoas, significa pessoas ocupadas, impostos de trabalho, produtivas, ao invés de ficar recebendo cheques assistenciais do governo. Mas não, o governo inventa, como tem inventado ao longo dos anos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, contribuição patronal da Previdência, incidindo também agora sobre o faturamento e arriscada a voltar, o que é pior, para a folha salarial, FID, IOF. Eu vou continuar citando, daqui a pouco o nosso tempo de entrevista acabou. Esses tributos que eu citei não envolvem tributação da renda, que aí é outro imposto, é o imposto de renda da pessoa física, da jurídica, a contribuição social. Isto é uma vergonha, isto não tem nome. Por quê? Porque qualquer outro país que fizesse isso paralisava suas atividades. Em todos os outros países, a circulação da riqueza passa por um único tributo circulatório, que às vezes se chama Imposto sobre o Valor Agregado. Aqui no Brasil, ele tem o nome de ICMS, cuja legislação deveria ser harmonizada entre os 27 estados, porque aqui nós temos também um outro pandemônio, que são 27 legislações diferentes a que se submete uma empresa, se por acaso ela tiver relações econômicas com todos os estados brasileiros para onde vai determinado produto. É um absurdo isso, e isso está consumindo a nossa possibilidade de crescer, e será responsável por apagar um ano inteirinho de PIB, que é a exata conta que nós fizemos. Nós vamos ter eliminado ao longo desta década esbanjada, como eu chamo, um produto interno bruto no valor de 5 trilhões que terá sido suprimido do bolso de todos os brasileiros. Esse é o preço a pagar pela nossa ineficiência, pela nossa incompetência. Isso, obviamente, é muito maior do que qualquer petrolão, do que qualquer mensalão.
Para concluir, doutor Paulo Rabelo, a revista Veja, que circula desde o final de semana, atribui ao senhor a seguinte declaração. Há um problema insuperável no país, que é a rigidez das despesas. Esse é o esforço de votação que o ministro Joaquim Levy não fez e que merece um pacto com a oposição. É hora do governo dialogar com a oposição, doutor Paulo?
Eu acho que sim, porque nós estamos, como eu disse, nesse ponto de virada. Ponto de virada são situações excepcionais em que as lideranças políticas do Brasil têm que botar a mão na consciência e sentir o ridículo a que estão submetendo o país inteiro, um país com um potencial enorme como o nosso, onde os empresários não param de falar, como vivem me falando ultimamente, que estão cansados. Muitos que têm possibilidade, com vontade de jogar toalha, até se mudar para o exterior. Quem tem que se mudar para o exterior é quem está fazendo essa papagaiada toda no Brasil. Um país enorme, repito, riquíssimo, com uma população disposta a trabalhar, desde que haja um mínimo de compostura, de comportamento ético, que é tudo que está faltando. Além do mais, vou repetir, Arnaldo, competência para não fazer as bobagens bilionárias, nos trazer os prejuízos que depois vão virar impostos que pagamos para cobrir buracos, não para que a gente invista. E, portanto, as despesas rígidas a que eu me refiro nessa entrevista rápida à revista Veja, elas dizem respeito exatamente ao fato de que Brasília gasta como se nós fôssemos um burro de carga, nós, a sociedade, que pudesse arcar com qualquer tipo de gasto que vem crescendo esses últimos anos ao dobro da velocidade. Todos os anos nós temos crescimento das despesas ao dobro da velocidade. Portanto, eu acho que fui até ameno no meu comentário dizendo que as despesas são rígidas. Mais do que rígidas, elas só não são rígidas para cima. Elas são rígidas a qualquer ajuste, a qualquer controle. Elas estão descontroladas e sempre avançando em cima do nosso bolso. O ministro, ao invés de atacar este problema, estabelecer, por exemplo, um conselho de gestão fiscal que está escrito há 15 anos na lei de responsabilidade fiscal, exigido pela lei de responsabilidade fiscal e jamais regulamentado, vai o ministro fazer uma escalada tributária. Por quê? Porque cobrados otários, cobrados contribuintes passivos, como nós temos sido, mas não mais. Nós estamos nas ruas, nós fomos protestar, e esta é a razão desse grande descontentamento. O Brasil é melhor do que isso, e eu espero que, quem sabe, uma conversa séria, à medida que a situação vai se agravando, os políticos têm amor ao cargo, eles estão começando a ficar preocupados com a instabilidade, e é bom que fiquem mesmo. Isso leva a uma consciência maior ao aparecimento de lideranças que falem sério e que estabeleçam, de fato, uma agenda voltada para a simplificação tributária, para a desburocratização radical das atividades econômicas e produtivas no Brasil, para um controle efetivo dessa agiotagem financeira que ocorre sem paralelo no nosso país, começando pela própria União, em relação aos estados e municípios, depois no sistema de cobrança aos usuários de cartão de crédito, cheques especiais, enfim, tem muita coisa para ser mexida e esse é o caminho para resgatar o crescimento. Na hora que a gente mexer nessas disfunções, esse é o remédio que fará com que a gente consiga crescer como deveríamos.
Doutor Paulo Rabelo de Castro, foi uma grande alegria para nós conversar com o senhor. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Prazer é todo meu, espero que essa nossa conversa sirva como uma reflexão para todos aqueles que estão nos ouvindo. Um grande abraço, Arnaldo.
Da mesma forma, uma excelente semana para o senhor.
Obrigado para todos que nos ouvem.
Conversamos com o economista Paulo Rabelo de Castro, doutor em economia pela Universidade de Chicago, presidente do Instituto Atlântico, que fez uma análise do momento político e econômico do Brasil.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Relações Internacionais.
Dentro dos destaques do site br.sputniknews.com. ONU espera que Líbia forme unidade de governo ainda esta semana. Netanyahu pede desculpas à comunidade árabe por comentários ofensivos. Tsipras alerta para a necessidade de acabar com os estereótipos na Europa. E um destaque a viagem da ministra responsável pelas relações exteriores da União Europeia para Cuba, Federica Mogherini. Europa perdeu Cuba para os Estados Unidos. Alexander Krasnov.
Olha, é isso aí, Arnaldo. Hoje justamente começa a visita da diplomata europeia, né, à ilha de Cuba, e todo mundo nota, inclusive os observadores internacionais, que a visita dela, formalmente, o que foi chamado como objetivo, né, é o chamado desenvolvimento dos direitos humanos no país, e ela também diz que é uma retomada de diálogo importante, carregado de futuro, ou seja, palavras muito vagas, né, mas o fato é que Cuba tem feito parte da chamada agenda marginal da União Europeia, pelo menos na última década, né, e tem tempo que nenhum funcionário europeu de destaque visita a ilha, né? Então, a Mogherini seria a primeira funcionária altamente colocada a visitar o país. Em entrevista oficial, né, os próprios europeus negam, né, negam que seja uma espécie de reação à reaproximação americana. Mas a gente, inclusive, aqui no nosso programa, tem destacado, né, que parece uma disputa mesmo agora, né, entre os europeus e americanos.
Objeto de cobiça, né?
Os europeus não querem perder, sabe, uma vaga, né, especialmente numa Cuba, quem sabe, renovada. E, por coincidência ou não, o ministro russo Lavrov, né, já na terça-feira, também é esperado em Cuba, né? Rússia, parceira tradicional da Rússia, desde os tempos soviéticos. Também, aliás, a diplomacia russa nunca, desde que aquele anúncio foi feito, né, de que os Estados Unidos podem reatar com Cuba, de que vai ter uma reaproximação, reabertura das relações, todo mundo ficou na esperança, esperando o que a Rússia vai dizer sobre isso. Mas a Rússia formalmente só parabenizou os dois países e, mais uma vez, e não sei quantas vezes já foi falado, destacando que foi um embargo americano de 53 anos que parecia desumano e ultrapassado, né? Isso que causava muitas questões, né? E não um eventual fim desse embargo. Ou seja, a Rússia formalmente ela comemora, né, essa reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, mas de fato também quer estar perto, né, quer estar por perto para não perder uma herança, né, que realmente a gente tem que reconhecer uma coisa, né, mesmo os inimigos do regime dos irmãos Castro sempre destacaram, você pode ver qualquer qualquer relatório de estatísticas, né, se você levantar qualquer dado referente à região, por exemplo, caribenha, né, ou das Américas, inclusive, Cuba sempre liderou nos últimos 50 anos mesmo, nos quesitos como educação e medicina, né, sempre esteve muito, muito acima, né, muito na frente dos países vizinhos, especialmente da região da América Central e do Caribe, né. Isso foi construído em grande parte graças à ajuda soviética de tempos atrás, ou seja, houve uma época em que muitos e muitos cubanos estudaram na União Soviética, foram formados na União Soviética, mais tarde na Rússia, muitos deles, especialmente daquela geração que hoje deve ter em torno de 50 anos de idade, ou seja, uma geração ainda muito forte, muito produtiva, eles falam russo também, né? Ou seja, tem um conhecimento bom da cultura, do idioma. Isso, com certeza, é uma herança que não deve ser desperdiçada, né? A Rússia também devia aproveitar essa bagagem, né, que ela herdou dos tempos da antiga amizade com os cubanos, né? E os cubanos também, até especialmente nos anos em que tudo estava muito bem, né, entre os dois países, eles guardam até uma saudade, né? Eles sabem que os russos são bons parceiros em muitas áreas. Aí, de repente, você vendo que os Estados Unidos, por 50 anos, largaram Cuba por conta própria, né, deixaram a própria sorte, aí, de repente, agora querendo voltar com tudo, né, e tirando todo mundo de lá, seria injusto.
Bom, ainda de acordo com o destaque do nosso site, a mídia internacional comenta que a visita de Federica Mogherini visa formalmente fomentar o desenvolvimento dos direitos humanos no país. Segundo a própria diplomata, citada pela Rádio Havana Cuba, a viagem é uma retomada de um diálogo importante e carregado de futuro. Essa declaração foi feita por Federica Mogherini durante o recente fórum da CELAC com a União Europeia, que aconteceu em Bruxelas, na Bélgica. E ela se referiu a Cuba dizendo que a ilha fez parte da agenda marginal da União Europeia no último período e fazem anos que nenhum funcionário europeu visita a ilha. Dessa forma, Federica Mogherini é a primeira alta funcionária europeia a viajar para o país.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Por dentro dos fatos, com Mário Russo.
Mário Russo, jornalista, nosso colunista de todas as segundas-feiras do programa da Rádio Sputnik. Como é que está, Mário? Tudo em ordem?
Tudo bem, Arnaldo. Tranquilidade aparente, por enquanto.
Meu amigo Mário Russo, a agência Reuters, uma das mais conceituadas do mundo, divulga um artigo afirmando que os Estados Unidos estão gradativamente esgotando seu pacote de sanções contra a Rússia, porém ainda condicionando este pacote à observância do cessar-fogo na região da Ucrânia. Como é que você acompanha estes fatos, Mário?
Bom, Arnaldo, aí você tem, na verdade, duas vertentes. Uma vertente que é a da declaração, né, a política, e a outra que é da realidade. Na verdade, esse artigo da Reuters diz que esse pacote, vamos dizer, esse leque de sanções econômicas está chegando perto do fim. Ela está sendo tomada aí há vários meses, quase um ano, desde o episódio lá da Ucrânia, em várias áreas, né, energia, área financeira com restrição a operações de bancos russos com o exterior, área militar, né, embargo, com proibição de compras de armamento russo, inclusive não só por parte dos Estados Unidos, como até da própria União Europeia, né. A França, só para lembrar, tinha um contrato de um grande porta-avião de Mistral para ser entregue no ano passado, e com o início das sanções, a França foi postergando a entrega desse material, em mal-estar, inclusive, com Moscou. E a coisa está assim. Na verdade, Arnaldo, há duas também visões nisso. Quer dizer, quando se fala em embargo e sanções econômicas à Rússia, o grande motor disso, indubitavelmente, são os Estados Unidos, né, que fizeram esse acordo de aplicação de sanções junto com vários países da União Europeia. Só que com o tempo, com o passar dos meses, a gente começa a reparar que a Europa está cedendo um pouco na aplicação dessas sanções, embora ainda as faça de uma forma considerável. E os Estados Unidos continuam a cobrar a ampliação dessas sanções. Eu acho que, na verdade, ainda tem alguma carta da manga que os americanos podem lançar a mão. Mas na prática, Arnaldo, se a gente for observar, alguns impactos aconteceram desde lá. Estima, por exemplo, que desde o início das sanções no ano passado, isso já tem custado à Rússia 90 bilhões de dólares. É claro que o comércio exterior, ainda temos o problema do petróleo, né? O petróleo hoje está 60% do valor histórico, está na faixa de 55 dólares o barril, calculado pelo Brent, do Mar do Norte, que é referência europeia e um dos mundiais ao lado do americano. Por outro lado, a produção de petróleo na Rússia hoje, pouca gente talvez está atenta a esse fato, ela é a maior desde o fim da União Soviética. Em dezembro, por exemplo, a Rússia produziu uma média de 10,6 milhões de barris dia, mesmo com essa cotação em queda do petróleo. Isso, obviamente, afeta o orçamento russo, porque o petróleo, gás e minério constituem uma grande parte do PIB interno bruto. Por outro lado também, você vai dizer assim, bom, a Rússia não está sentindo nada, está sentindo, claro que está sentindo. Mas eu acho que já sentiu um pouco mais, quer dizer, na verdade, vou dar dois exemplos. O rublo, que perdeu quase 60% desde o começo do ano passado, o dólar chegou a ser contado a 70 rublos. Hoje está por 59 rublos, quer dizer, já houve uma certa valorização do rublo em relação não só ao dólar, como também em relação ao euro, que no auge da crise chegou a tocar na casa dos 100 rublos. A questão das reservas, embora o governo tenha aberto, utilizado grande parte dessas reservas nos últimos meses para evitar justamente o impacto no mercado de câmbio, elas hoje estão em torno de 375 bilhões de dólares. Com relação à dívida externa, em 2013 ela era de 769 bilhões de dólares. E mesmo com todo o impacto das sanções, em 2014, essa dívida caiu para 599 bilhões. Bom, é claro que a inflação subiu no ano passado, o PIB sentiu esse impacto, e é uma projeção que o PIB esse ano tem uma redução de cerca de 3%. O BIRD, né, o Banco Mundial, calcula até 4,8%. E uma inflação que deve fechar o ano na casa dos 12%, que é uma inflação bastante alta para a Rússia. Mas eu acredito, Arnaldo, que esses impactos todos, eles acho que já atingiram a maior parte. Né? A área de energia foi muito afetada, inclusive com suspensão de projetos de exploração no Mar do Norte, inclusive com companhias americanas. A Exxon lá no extremo oriente, com a Shell, um projeto de Sakhalinsk. E eu não sei mais que medidas podem ser tomadas que afetem ou impactem a economia russa mais do que já impactaram.
Se você me permite, então, havia um projeto conjunto da ExxonMobil e da Rosneft fazerem uma exploração conjunta no Ártico. Exatamente. E essa iniciativa também foi suspensa em razão das sanções.
Mais uma, né? A área de energia talvez tenha sido, junto com a financeira, mais impactada. Eu queria lembrar, inclusive, um detalhe que é muito importante. Se houver uma pressão americana muito forte por manipulação dos preços do petróleo para com isso afetar a economia russa, que é uma grande exportadora de petróleo, a Rússia também tem uma contramedida, né? Que seria diminuir o envio de gás para a Europa. Isso seria trágico para os países europeus, na medida em que hoje mais de 40% da demanda de gás da Europa depende exatamente do gás russo. Então, uma ampliação desse leque de sanções, se depender da Europa, pelo menos na parte de petróleo, esses países, eu acho que não vão endossar essa pressão americana. O cenário é esse, vamos ver o que, que acontece. Esse ano é um ano difícil, não só para a Rússia, devido ao embargo, mas para toda a Europa, porque nós já temos conversado aqui ao longo desses últimos meses. Uma economia fragilizada, um bloco ainda atolado em paralisação, deflação, que é péssima, né? Crescimento praticamente nenhum, e com deflação, que é um dos piores, um dos cenários piores do próprio Brasil, que tem um pouco ao contrário. Nós temos crescimento quase zero e inflação ascendente. Lá, a inflação é descendente, para a Europa é muito perigoso, e um crescimento também quase que vegetativo, quase próximo do zero. É dar tempo ao tempo e ver o que, que essa obsessão por sanções contra a Rússia vão dar na prática, né, Arnaldo?
Exatamente. E para concluir, eu gostaria da sua opinião para o seguinte fato. A todo momento nós temos o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, dizendo que não quer ter problemas maiores com a Rússia. Porém, a linguagem condicional permanece bastante ativa. Se o cessar-fogo na Ucrânia for observado, se a Rússia não fizer isso ou não fizer aquilo, nesse caso as sanções serão abrandadas. É um discurso contraditório, Mário?
Como sempre, né, Arnaldo? É um famoso morde e assopra. A política americana continua eternamente presa ao condicional, o ser, e o ser é a regra que ela acha que é a correta e que deve ser aplicada a todo mundo. Eu queria lembrar claro que teve mais efeito noticioso do que efeito prático, mas para você ver como é que é esse apoio europeu às sanções, bastante frágil nesse momento, inclusive dentro da própria Alemanha, que é, vamos dizer, o carro-chefe, né, o porta-voz econômico, assim, que comanda essas sanções com a Merkel, Angela Merkel. O vice-chefe do partido de Linke, alemão é a esquerda, um dos partidos de oposição à Merkel na Alemanha, ela fez um inusitado pronunciamento agora nos últimos dias lá no parlamento alemão e, surpreendentemente, depois de uma enxurrada de críticas à política externa da Angela Merkel, ela propôs que a União Europeia aplique-se em sanções, mas aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, incrível isso, né? E justificou isso pela política adotada pelos Estados Unidos, que, segundo essa deputada de Linke, a Sasha Wagenknecht, está arrastando a Europa num novo processo de guerra fria com a Rússia. Foi uma declaração inusitada, mas ela serve bem para mostrar como esse apoio, que parece que é monolítico, que é indivisível, da adesão europeia às sanções americanas, ela não é bem assim. Ela tem fissuras importantes e que são acompanhadas até por outros países, né? Uma própria França, que tem sido também bastante cautelosa na ampliação, na concordância da ampliação dessas sanções à Rússia. Então, você vê que a coisa não está bem clara. E é claro que os Estados Unidos não têm, pelo menos no presente momento, a pretensão de iniciar um conflito armado com a Rússia. Quer dizer, seria impensável, em pleno século XXI, você voltar a esse tipo de tensão. Mas que a tensão existe e continua existindo e continua. Porque a questão da Ucrânia é uma questão, volto a repetir, complexa, complicada. O governo ucraniano não tem dado provas realmente do diálogo. E a Rússia é acusada, tem sempre sendo acusada, de não respeitar o cessar-fogo e de continuar prestando ajuda militar aos, abre aspas, rebeldes, fecha aspas, do leste ucraniano. No meu ponto de vista, é um problema que vai se arrastar a médio prazo. Não tem solução à vista e a curto prazo não, Arnaldo, infelizmente.
Perfeito, meu amigo Mário Russo, um grande abraço para você, uma excelente semana, até a próxima segunda-feira.
Até a próxima, Arnaldo, um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Sputnik Brasil.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
Fatos do Brasil.
Juiz Federal Sérgio Moro autoriza transferência de 12 presos da Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro autorizou hoje, segunda-feira, 23 de março, a transferência de 12 presos da Operação Lava Jato para o Complexo Médico Penal, um presídio em Curitiba, no Paraná. Sérgio Moro atendeu a pedido da Polícia Federal, que alegou não ter mais condições de manter todos os presos nas várias fases da operação na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Entre os presos que serão transferidos estão o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e o empresário Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano. A decisão também atinge executivos de empreiteiras, como Atenor Franklin Magalhães Medeiros, José Aldemário Pinheiro Filho, José Ricardo Nogueira Breguiroli e Matheus Coutinho de Sá Oliveira, da OAS, Ayrton Medeiros Fonseca, da Galvão Engenharia, Gerson de Melo Almada, da Engevix, João Ricardo Auler, da Camargo Correia e Sérgio Cunha Mendes, da Mendes Júnior. Adir Assad e Mário Góes, acusados de atuar como operadores do esquema de desvios na Petrobras, também serão transferidos. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, vai permanecer na carceragem da Polícia Federal porque está fazendo tratamento psicológico. No pedido de autorização, a Polícia Federal alegou que não tem mais espaço na carceragem de Curitiba para abrigar os presos, além de não poder mais garantir que os acusados não tenham contato entre si, uma das medidas cautelares estabelecidas pela Justiça ao determinar as prisões. Na decisão, Sérgio Moro determinou que os presos sejam colocados em celas separadas dos presos comuns. E já que estamos falando em Petrobras, Alexandre Krasnov, foi divulgada uma pesquisa revelando que os brasileiros não querem a privatização da maior empresa do país.
Exatamente, Arnaldo. Uma pesquisa da Datafolha, divulgada pela Folha de São Paulo no domingo passado, mostrou que 61% dos cidadãos do país não querem a passagem da empresa para a iniciativa privada. O levantamento apontou que apenas 24% dos brasileiros querem a desestatização da Petrobras. Os indiferentes são 5%, enquanto 10% não souberam responder. A maior fatia da população que não deseja a venda da empresa é formada, como era de esperar, né, por simpatizantes do PT. Entre aqueles que apoiam o partido, o percentual a favor da manutenção da companhia como estatal está em 67%. Mas, mesmo aqueles que disseram simpatizar com o PSDB, são contrários à venda da Petrobras, ainda que com uma porcentagem menor. 56% dos que apoiam o partido de oposição não querem a privatização da Petrobras, enquanto 35% revelaram ser a favor. A pesquisa com abrangência nacional ouviu 2.842 brasileiros.
Bom, também presente aqui ao nosso estúdio a nossa colega Jorge Cristine. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, Arnaldo. Krasnov, ouvinte da Rádio Sputnik.
Está tramitando no Congresso Nacional um projeto que criminaliza a prática do bullying.
É isso mesmo, Arnaldo. Finalmente parece que o bullying está sendo levado mais a sério, né? Que é um equívoco dizer aí que o bullying é apenas uma brincadeira e que geralmente isso acontece muito nas escolas. E o plenário, então, do Senado aprovou um projeto que cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, né? O bullying. Por causa das alterações realizadas no texto pela Comissão de Direitos Humanos da Casa, a proposta deve passar por uma nova discussão da Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Segundo o texto aprovado, o bullying é considerado como uma sequência de episódios de violência física ou psicológica intencionais e repetitivos praticado de forma reincidente por um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Tal intimidação vai ser enquadrada como bullying nos casos em que produza na vítima prejuízos físicos, morais ou psicológicos. A proposta lista também as situações que indicam uma possível situação de intimidação sistemática, classificando-as em verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material e virtual também. O projeto, que é de autoria do deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, determina ainda que o combate ao bullying é dever não só nas escolas e cursos, mas também em clubes e agremiações recreativas. Com a medida, os profissionais de educação vão ser capacitados para implementar ações de discussão, prevenção e solução do problema. Além disso, vão ser publicados relatórios anuais de ocorrências de violência nas escolas e nas redes de ensino. Outra finalidade do projeto de lei é orientar as famílias e responsáveis para que possam identificar e enfrentar as situações de bullying, bem como garantir assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. Arnaldo.
Já estava mais do que em tempo de se criminalizar essa prática, que essa questão do bullying é muito séria. Conforme você destacou aí, Jorge, a prática do bullying causa danos morais, danos psicológicos em muitas pessoas indeléveis, e essas pessoas carregam esses traumas pelo resto de suas vidas. Vamos seguindo com o programa da Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. Ciência e tecnologia.
Mundo poderá enfrentar déficit de água de 40% até 2030. A população mundial deverá enfrentar um déficit de 40% no abastecimento de água até 2030, caso não tome medidas drásticas para melhorar a gestão do recurso natural. Essa é a conclusão do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de Recursos Hídricos, Água para um Mundo Sustentável, lançado em Nova Delhi, na Índia, pela Unesco. O documento, que faz parte das ações atreladas ao Dia Mundial da Água em 22 de março, aponta medidas para que a comunidade internacional elabore um novo programa de desenvolvimento. Segundo o relatório, 748 milhões de pessoas em todo o mundo ainda não têm acesso à água potável. Por outro lado, a água nunca foi tão consumida. Até 2050, a agricultura, setor que mais consome água, deverá produzir 60% mais alimentos do que hoje. O estudo destaca ainda que a demanda por bens manufaturados vai aumentar, pressionando ainda mais os recursos hídricos. A estimativa é de que até 2050 a demanda mundial de água pela indústria tem um aumento de 400%. O estudo chama atenção para o grande volume de água usado para a geração de energia nas usinas térmicas e destaca a necessidade de estímulos para fontes renováveis, como subsídios para as fontes eólica e solar. O relatório quer estabelecer um objetivo em relação ao uso da água. A proposta seria fixar metas sobre temas como governança e qualidade da água, gestão de águas residuais e prevenção de desastres naturais. O relatório da Unesco destaca as iniciativas de um programa batizado de Rio Rural, realizado na região norte do estado fluminense. O programa, que até 2018 receberá recursos do Banco Mundial, é voltado para a produção agrícola na região. Seu destaque em ciência e tecnologia, Krasnov.
Olha, não é tão científico esse destaque, é mais para desastre natural, infelizmente, Arnaldo. É que o nível do Lago Baikal, o maior lago de água doce do mundo, é considerado crítico e agora é oficial. Saiu uma declaração das autoridades daquela região, a chamada República de Buryatia, a região onde fica o Lago Baikal, que informaram oficialmente nesta terça-feira que o Lago Baikal, a maior reserva, repito, de água doce do mundo, baixou para o menor nível dos últimos 10 anos, chegando a 455 metros e 94 centímetros. O nível do lago está já a 6 centímetros abaixo da chamada faixa crítica, que foi definida pelo governo russo através de uma resolução ainda em 2001. A atual escassez teve início no último outono, ou seja, outono do ano passado, né? Porque é outono do hemisfério norte, que corresponde mais ou menos aos meses de setembro a novembro, devido à pouca quantidade de chuvas. Isso levou a problemas de abastecimento nas cidades, né, próximas cidades de Angarsk, principalmente, que é a maior lá da região. A expectativa dos especialistas é de que a situação se normalize apenas entre os meses de abril e junho, com o descongelamento das águas, um termo que para o brasileiro às vezes acho que fica muito difícil de entender.
Os
lagos, né, todas as bacias, especialmente pequenas, de água, tendem a congelar no inverno, se forma uma camada de gelo, né? Aí, com a alta de temperaturas, acontece o que eles chamam de degelo, né? Ou seja, nos rios onde a água não está parada, né? O gelo se quebra naturalmente e ele flui água rio abaixo, né? Nos lagos também, ele fica cada vez mais fino até se quebrar e na medida que esquenta o tempo. Aí depois só... Depois desse processo, ou seja, o gelo, ele é leve, ele flutua em cima da água, então até ele se decompor, até ele virar água, fica difícil estabelecer realmente o volume da água, sabe, total, calculado. E outro fator que corresponde, que contribui também, é a neve, né? A neve que está acumulada na terra, ela também se derrete, e só depois que ela se derrete, a água resultante dessa neve, ela cai nas bacias desses lagos e rios. Normalmente, a primavera, por isso, é uma época de cheias, né, naquela região. Então, só depois que isso acontece, a gente pode saber qual vai ser o nível do Lago Baikal. Repetindo, o maior lago do mundo em termos de acúmulo de água doce.
e a área de crateras por impacto de asteroide pode ser a maior já descoberta. Um grupo de cientistas liderados por Andrew Glickson, da Universidade Nacional da Austrália, encontrou no centro da Austrália aquela que pode ser a maior área de impacto contra a Terra de um asteroide. A região indica a queda de um corpo celeste partido em dois, já que as duas crateras encontradas pelos especialistas possuem materiais idênticos. O chefe da equipe disse à rede televisão ABC que parecem ser duas grandes estruturas, cada uma com cerca de 200 quilômetros.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Esportes.
Alexandre Cossenza aqui no estúdio. Tudo bom, Alexandre?
Tudo bom, Arnaldo. Tudo bom, Krasnov?
Tudo. Graças a Deus.
Joseph Blatter, presidente da FIFA, almeja a reeleição e ganhou um apoio de peso nesta segunda-feira. De quem é esse apoio, Cossenza?
É do Pelé, o jogador do século.
O rei apoiando o presidente?
Exatamente.
Então, vamos lá, conta essa história.
Bom, o Pelé se manifestou hoje, ele foi num evento de uma rede de fast food em Londres e, né, os jornalistas perguntaram e ele disse: você, claro, vou apoiar o Blatter porque ele tem mais experiência, ele está lá há muito tempo. Né?
Isso vai ser quantas vezes seguidas para o Blatter?
Vai ser a quinta reeleição, quinta se ele vencer. E não surpreende, porque o Pelé sempre teve posturas conservadoras ao longo da carreira, nunca foi muito de polêmica, nunca foi muito afeito a mudanças radicais. E, bom, você
e tem um ex-jogador concorrendo à presidência, né? O português Luís Figo, né?
Tem o Luís Figo, e é justamente a crítica que o Figo faz, né? O Figo, como candidato europeu, ele prega mudança, como o Platini está lá pregando também. E você tem um atleta, ex-atleta, né, o Pelé, de 74 anos, apoiando um candidato de 79. Quer dizer, é o conservadorismo em toda a sua essência. E muito ao contrário do que o Figo quer, que é uma mudança bastante radical, né, na FIFA, na estrutura, enfim. Não surpreende esse apoio do Pelé. Como também não surpreende a candidatura do Blatter, né?
Também, né?
Pois é.
Candidatura permanente, pelo jeito, né? Vitalícia.
Olha, aparentemente é a última vez que ele vai se candidatar. Mas, né, não quer dizer muita coisa, porque a gente sabe que nesse meio, mesmo ele não se candidatando na próxima vez, ele tenta colocar um sucessor, alguém ali, né, que tenha ideias parecidas. A FIFA é muito conservadora nesse sentido.
O Figo tem 42 anos apenas, não tem chance, né? É muito novo.
É muito novo. E é atleta, um atleta para conseguir apoio de tantos dirigentes do mundo todo é complicado. Então, é toda uma estrutura, né, que funciona a favor da manutenção do Blatter. Quer dizer, ele defendendo presidente de confederações, a gente discutiu isso aqui outro dia, ele pedindo fim de interferências governamentais, e é justamente isso. Quer dizer, quando ele pede fim de interferência, ele está defendendo o presidente da confederação, e é o cara que vai votar nele na próxima eleição, né? Não tem muito como fugir disso.
É. Muito bem, a eleição na FIFA é quando?
Dia 29 de maio agora.
29 de maio, então o Joseph Blatter ganhando um apoio decisivo do Pelé. Mais algum destaque da área esportiva, Cossenza?
Não, só queria lembrar, para terminar aqui, que nessa eleição, além do Luís Figo, a gente tem o príncipe Ali Bin Hussein, da Jordânia, como candidato, e o presidente da Federação da Holanda, que é o Michael van Praag.
Bom, quais são as chances desse momento? Blatter fica?
Muito provável.
Muito provável. Sem mudanças, sem quaisquer alterações e mantendo-se status quo. É, quem pode, né?
É bem o estilo da FIFA, né?
João Avelange já se manifestou em relação aos acontecimentos?
Não, o João Avelange, até pelos escândalos recentes, ele anda meio na dele.
Tá bom, então. Nós vamos ficando por aqui com o programa da Rádio Sputnik. Obrigado, Alexandre Cossenza.
Nada, eu que agradeço.
Obrigado, Alexandre Krasnov.
Até mais.
Nós voltamos já com mais um programa.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázaro, Serguei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.